sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África desta quinta-feira, 11 de fevereiro. É o dia em que foi libertado na África do Sul Nelson Mandela. Foi em 1990. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, 0 graus centígrados, estamos com uma mistura de chuva e neve. Nos primeiros 30 minutos desta emissão está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. O presidente Joe Biden manteve conversa de 2 horas com o seu homólogo chinês, Xi Jinping. A Organização de Direitos Humanos diz que dezenas de governos estão a usar a Covid-19 como pretexto para reprimirem a liberdade de informação e manifestação. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. A polícia impede ativistas da Mosaico de investigarem o que se passou no Cafunfo. Proibida nova manifestação no Namibe e no Parlamento, há um impasse nas negociações sobre as autárquicas. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ter mantido uma boa conversa de 2 horas com o seu homólogo chinês, Xi Jinping. Biden lembrou que conhece Xi Jinping desde que foi vice-presidente durante a presidência de Barack Obama. Foi o primeiro contacto entre os dirigentes dos dois países desde que Biden assumiu a presidência em janeiro. A Casa Branca disse que o presidente tinha sublinhado preocupações fundamentais sobre práticas económicas injustas e coercivas da China, a repressão em Hong Kong, abusos de direitos humanos em Xinjiang e as ações da China na Ásia, particularmente em relação a Taiwan. Os dois dirigentes discutiram também questões de preocupação comum, como a segurança de saúde à escala global, mudanças climatéricas e a proliferação de armas, disse a Casa Branca. Por seu turno, a agência de notícias chinesa Xinhua disse que o presidente Xi tinha acautelado Biden de que as duas potências devem cooperar ou então correm o risco de uma calamidade. Xi terá dito que, quando a China e os Estados Unidos cooperam, ambas as partes ficam a ganhar, mas quando luta, ambas as partes ficam a perder. O presidente chinês disse que, em conjunto, a China e os Estados Unidos podem alcançar sucessos em benefício de todo o mundo. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch disse hoje que mais de 80 países usaram a pandemia do coronavírus para justificar a imposição de restrições à liberdade de informação e a manifestações pacíficas. O relatório inclui dados angariados durante um ano que mostram como esses governos usaram pandemia para impor leis de emergência, efetuarem prisões e impor restrições aos seus críticos. Jornalistas foram atacados sob pretexto dessas medidas, diz o relatório, que descreve também prisões e censura aplicadas com a pandemia a ser usada como pretexto. Entretanto, um cientista britânico avisou que a nova estirpe do coronavírus, descoberta na Grã-Bretanha no final do ano passado, já atingiu todo o país e, segundo disse, irá provavelmente envolver todo o mundo. Essa estirpe é mais transmissível que a anterior e também já foi identificada nos Estados Unidos. A Organização Mundial de Saúde disse, entretanto, que o número de mortes de Covid-19 em África deverá ultrapassar os 100 mil na próxima semana. Aqui nos Estados Unidos, o diretor do Centro de Controlo de Epidemia, Anthony Fauci, disse que até abril qualquer cidadão americano que queira ser vacinado poderá fazê-lo. Ele disse estar esperançado que até julho ou agosto a esmagadora maioria dos americanos estejam vacinados. Nos Estados Unidos, dezenas de antigos republicanos que consideram que o Partido Republicano está relutante a enfrentar o ex-presidente Donald Trump e o que dizem ser as suas tentativas de minar a democracia, iniciaram na semana passada negociações para formar um partido centro-direita. Disseram à agência Reuters 4 pessoas envolvidas nas discussões. As discussões iniciais incluem ex-dirigentes durante os governos de Ronald Reagan, George H.W. Bush e George W. Bush e Donald Trump, ex-embaixadores republicanos e estrategas do partido. Mais de 120 deles realizaram uma teleconferência na sexta-feira para discutir o grupo, que funcionaria numa plataforma de conservadorismo de princípios, incluindo a adesão à Constituição e ao Estado de Direito, ideias que os envolvidos dizem ter sido destruídas por Trump. Os promotores visam apresentar candidatos em algumas eleições, mas também apoiar candidatos de centro-direita, sejam eles republicanos, independentes ou até democratas. Entretanto, prossegue hoje no Senado americano o julgamento para a impugnação do presidente Trump, o que, a ser confirmado, o impedirá de concorrer a outros cargos públicos. Ontem, a acusação apresentou novos vídeos do ataque de apoiantes de Trump ao edifício do Congresso, em que se ouvem apoiantes do antigo presidente a dizerem que querem enforcar o vice-presidente Mike Pence. Este, recorde-se, recusou-se a suspender a confirmação da vitória eleitoral de Joe Biden, como requerido pelo antigo presidente. Após o dia 2, a defesa terá 2 dias para apresentar o seu caso. O Exército dos Camarões confirmou que eliminou 5 separatistas, incluindo o chefe do grupo que matou 7 estudantes numa escola no sudoeste do país, a 24 de outubro de 2020. A operação do Exército foi realizada na noite de domingo para segunda-feira em Balangui, no sudoeste do país, onde existe uma insurreição separatista anglófona. A companhia aérea da Namíbia, Air Namibia, declarou a falência e cancelou todos os seus voos a partir de hoje. O ministro das Finanças disse que a companhia, que emprega quase 650 pessoas, está numa situação económica insustentável. Na Dinamarca, a polícia disse ter preso 7 pessoas que estavam a fabricar explosivos e a planear ataques terroristas. De momento, desconhecem-se mais pormenores. Minorias étnicas em Myanmar associaram-se hoje aos manifestantes que protestam contra o golpe de Estado ocorrido na semana passada, enquanto a junta militar prepara uma lei de segurança com o objetivo de interromper e temporariamente o acesso à internet. As minorias étnicas têm sido alvo de repressão por parte dos militares, como a minoria muçulmana Rohingya, e os manifestantes protestaram hoje em Rangoon e Mandalay, as maiores cidades do país, como ocorre há vários dias, mas também na capital, Naypyidaw, e em muitas outras cidades. Entretanto, a junta militar não dá sinais de recuar e deteve mais membros do partido Liga Nacional para a Democracia, da qual faz parte a líder de posta Aung San Suu Kyi, já detida junto com outros políticos e ativistas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar na Lunda Norte. As autoridades continuam a proibir qualquer investigação independente no Cafunfo, onde várias pessoas foram mortas em confrontos com a polícia. A polícia impediu anteriormente a entrada na cidade de uma delegação de UNITA e agora a Organização de Direitos Humanos Mosaico disse que uma equipa da sua organização e da Rede de Defensores de Direitos Humanos, que está em Cafunfo para uma visita de constatação, foi impedida de sair de casa de um padre local onde estão alojados. A Mosaico acrescenta que a casa paroquial está sob vigilância policial e um agente informou a equipa que tem, e citamos, ordem para não permitir que os 4 elementos saiam de casa. Aparentemente, a polícia alega que isso se deve às medidas de combate ao coronavírus. Anteriormente, e como nós noticiámos, foi preso há poucos dias o líder do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, José Mateus Zeca Mutshima, que havia convocado a manifestação. O Koke Mukuta falou hoje com o seu advogado, Salvador Freire, que disse estar preocupado com a saúde do seu cliente, que deverá ser transferido para o Coango, na Lunda Norte. Isto, enquanto, disse ele, prosseguem as prisões na cidade do Cafunfo. Koke Mukuta.
Salvador Freire, advogado do presidente do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, José Mateus Zeca Mutshima, diz-se preocupado com a situação do seu constituinte, agravando o facto de Zeca Mutshima não ter recebido até o momento os medicamentos por sofrer de asma.
Os medicamentos foram retirados e nós estamos preocupados. Daqui a pouco eu irei para o Serviço de Investigação Criminal Provincial no sentido de ver se no mínimo deram-lhe os comprimidos ou qualquer coisa. Portanto, até ontem não tivemos qualquer contato com o Zeca Camutima.
O advogado diz que Zeca Camutima foi detido na sua presença e, na altura, não tinha sofrido qualquer violação física.
Embora tenha algum problema de saúde, não se viu qualquer tipo de agressão por parte das autoridades.
Salvador Freire esclarece que, desde a sua detenção até o início da manhã desta quinta-feira, não teve contato com o seu constituinte por ter sido transferido para o SIC Luanda, onde decorrem os trâmites para sua transferência à província da Lunda Norte.
Acredito que ainda esta semana será transferido, porque o processo saiu da Direção Nacional de Investigação Criminal para uma outra área para transferi-lo já. O processo já não está em posse da Direção-Geral de Investigação Criminal. Acredito que dentro de dia, ainda esta semana, segundo a fonte que tivemos, ele vai ser transferido, sim senhora, para a Lunda Norte, onde no Dundo, sobretudo no Dundo, onde estará a cumprir, para ser ouvido novamente, junto do SIC da Lunda Norte.
O causídico explica que, em Luanda, apenas Zeca Camutima está detido, mas não sabe dizer quantos membros do protetorado terão sido detidos na Lunda Norte, acrescentando que o número vai crescendo.
Não temos a certeza, porque os números cada dia aumentam. Nós sabemos que há uma quantidade de indivíduos que foram detidos, não só os membros do protetorado de Lunda Tchoka, mas também como pessoas singulares, aquelas pessoas que de facto manifestaram, também tiveram presente ou tinham pretensão de manifestar, devido às condições sociais, políticas e económicas que se vive na Lunda Norte, porque nas Lundas, sobretudo, ou no leste do país. Não só os membros do protetorado foram detidos ou presos, mas também alguns cidadãos e outros até que nem sequer tinham intenções de manifestar, não são membros do protetorado, por simples fato de ser parentes ou familiares de elementos ligados ao protetorado Lunda Tchoka, estes também foram detidos.
Koki Mukuta, Luanda.
Os confrontos na Lunda Norte voltaram a trazer à discussão a questão das assimetrias económicas entre as diversas províncias angolanas. Uma das queixas que volta à discussão é a alegação de que as províncias ricas em recursos naturais, como Cabinda, Zaire e as províncias das Lundas, são aquelas onde há extrema pobreza. Manuel José.
Alexandre Kwangan Sito é coordenador da Associação para o Desenvolvimento da Cultura e Direitos Humanos de Cabinda. Manifesta estranheza pelo facto do executivo angolano arranjar sempre subterfúgios para a real situação que vivem as pessoas de zonas como as Lundas, Cabinda e Zaire.
Fico admirado quando o governo não consegue responsabilizar a pobreza que ele próprio cria somente naqueles territórios onde tem recursos, onde tem riquezas. As pessoas há 45 anos para cá, não beneficia realmente do tal petróleo que se explora de Cabinda. E isso, a qualquer momento, pode provocar um levantamento popular, porque as pessoas já estão saturadas.
Na outra província rica em petróleo, no Zaire, a situação, segundo o ativista cívico Raul Paulo, não difere muito das pessoas nas Lundas ou em Cabinda. Paulo diz que a miséria extrema em que estão mergulhadas é a mesma que leva, de quando em vez, à reclamação de populares, só que os políticos, diz o ativista do Soio, sempre colocam a polícia e as forças armadas contra quem se manifesta.
Fui notificado pelo comandante municipal da polícia, da imigração, dos bombeiros, da SIC e da PGR. Todos cercaram-me das 10 horas até as 12 horas. Virem com muita desculpa porque não podemos permitir isso, porque o momento não é oportuno. E se você insistir em sair, deves assinar aqui um documento que tudo que há de vir, você será o responsável. É aquela coisa, depois de você sair, eles vão usar todos os tipos de materiais bélicos contra o cidadão, para depois dizer que ele saiu armado em um grupo de rebelião, como fizeram nas Lundas. Lundas não tem absolutamente nada. De igual modo, o povo do Zaire. De igual modo, o povo de Cabinda, desde 1975. Já vi com essa política, as regiões econômicas não pode haver desenvolvimento para que esses amanhã consigam de se defender do mal. Essa é a política do MPLA.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Ativistas no Namibe programaram para o próximo dia 27 uma segunda manifestação sob o lema Peixe sim, petróleo não. Manifestação que visa protestar contra planos de exploração de petróleo na costa da província que dizem pôr em perigo os recursos marítimos. A manifestação visa também apoiar as vendedoras de peixe, que recentemente viram o seu mercado habitual destruído e foram forçadas a ir para outro local perante o seu desagrado. Uma anterior manifestação, sob o mesmo lema, decorreu sem problemas, sob vigilância policial. Mas desta vez parece que isso não vai acontecer. Armando Chicoca.
O comissário Alberto Sebastião Mendes Limão, comandante provincial do NAMIB e delegado do interior, no encontro que teve ontem, quarta-feira, com os ativistas cívicos, partidos políticos, deputados do círculo provincial e jornalistas.
Eu queria alertar um detalhe. Cada vez que existe manifestação, são custos para o menino. A movimentação do meu pessoal exige lanche, exige água, exige programação, exige planificação e também movimentação de meios, precisa de combustível. Não podemos, todos os meses, estarmos a gastar combustível e meios sem necessidade. Todos os meses, por um aparato de 50, 100, 200, 300 na rua, só porque meia dúzia, de, às vezes, não chega a 150 pessoas que beneficiam de divisas para arrastar aqueles coitados que, se calhar, não comeram nas suas casas. Eu me apercebi que camaradas já querem sair dia 27 no tombo. Para quê? Se dia 28 é dia da polícia, para provocar a polícia. São questões sem necessidade. Este mês não vamos assegurar nenhuma manifestação.
Em reação, Firmino Geraldo Bunga, um dos membros organizadores.
A nossa luta é que essa Angola venha a mudar. Se o governo decidir nos matar como fizeram nas Lundas, é que sabe. Mas nós vamos continuar manifestando na rua, exercendo o nosso direito, expondo as nossas opiniões.
Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
No Parlamento angolano voltam a registar-se desacordos quanto à realização das eleições autárquicas. Mas há ainda algumas esperanças de compromissos, conforme nos diz o Venâncio Rodrigues.
A discussão da proposta de lei de instituição das autarquias locais, tido como o principal diploma de todo o pacote legislativo autárquico, voltou a não reunir o consenso esta quarta-feira entre o MPLA e a oposição, que decidiram remeter o assunto às respectivas lideranças para se encontrar um entendimento político comum. O deputado Raul Danda da UNITA manifestou a esperança num acordo que satisfaça tanto o partido no poder como a oposição parlamentar, que continua a defender o modelo de implementação das autarquias em todas as circunscrições administrativas do país.
As lideranças políticas vão sentar e ver, encontrar consensos, tendo em conta a importância dessa matéria.
Também o deputado João Pinto do MPLA acredita em consensos políticos entre todas as bancadas parlamentares.
Como conseguimos com os outros diplomas, vamos procurar refletir por via de buscar consensos políticos para aproximar posições no que for possível. O importante é o debate sereno, sem uma pressão fora daquilo que é o que estamos habituados de tranquilidade.
Até chegar a esse entendimento, o governo mantém a decisão de implementar as autarquias de forma faseada em obediência à Constituição da República, segundo afirmou o ministro da Administração do Território, Márcio Lopes.
Não podemos, porque a Constituição proíbe implementar as autarquias locais de uma única vez. Portanto, nós não podemos, para uns casos, obedecer à Constituição e, noutros, desobedecer à Constituição. O que a Constituição estabelece é, dito de uma forma muito simples, quando vocês forem implementar autarquias locais, façam-no de forma faseada.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
O resultado do concurso para a gestão do maior mercado informal da província de Benguela foi impugnado por dois dos sete concorrentes no início desta semana. Estes alegam que a data de criação da empresa, aliada à falta de registro no Diário da República, levanta suspeitas sobre tráfico de influências. João Marcos.
A gestão do mercado 4 de Abril foi confiada à LUC ACT2, empresa criada, segundo fonte da autoridade fiscal, a 16 de dezembro de 2020, já depois da rescisão do contrato entre a Administração Municipal de Benguela e a anterior gestora. A empresa O País da Vontade, uma das concorrentes, continua à espera do resultado de um protesto movido por supostas irregularidades, enquanto outras fontes dizem acreditar que a ALUC ACT2 tenha sido criada por apetência pela receita de 15 milhões de kwanzas por mês, num exercício com suposta cobertura de governantes. O jurista explica Eduardo, atento ao que chama de mau negócio, para a administração pública, sugere uma intervenção da Procuradoria-Geral da República.
Não se deve criar uma empresa com o propósito único de participar no concurso. Isto põe em causa concurso e, sobretudo, sabermos efetivamente quem são as pessoas, direta ou indiretamente, que estão ligadas a esta empresa, que não tendo histórico, nem sequer tem atividades feitas, é vencedora do concurso. Portanto, há aqui indícios de algum jogo obscuro. Enquanto defensor da legalidade, se existirem indícios de comportamentos contrários às normas, ora, a PGR pode acionar os meios para aferir o que efetivamente sucedeu.
A empresa vencedora vai colocar no Tesouro Nacional 5 milhões de kwanzas por mês, ficando com lucros de 10 milhões, também para obras de requalificação do mercado, nos próximos 3 anos, conforme reza o contrato. O presidente da Comissão de Avaliação, Gabriel Avelino.
Bom, aquilo que o senhor jornalista acabou mesmo de proferir, a expectativa é de maior transparência e, na base da lei da concorrência, maior concorrência e possibilitar que os concorrentes nacionais tenham sempre algumas expectativas para contribuir para o desenvolvimento de Angola.
O empresário angolo-américo, sócio de Costa Alfeu, na empresa em causa, preferiu não abordar o assunto. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média, também é FM. Mais tarde vamos ter mais emissoras em FM connosco, na Guiné-Bissau, e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuo connosco, continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, amanhã temos o Angola Saúde em Foco. Temos a doutora Margarida Gaspar. Vamos falar sobre doenças infantis. Amanhã no Angola Saúde em Foco, com a doutora Margarida Gaspar. Prisão preventiva é um meio pelo qual as autoridades judiciais garantem que um suspeito comparece em tribunal para fazer face às acusações que caem sobre si. Mas a prisão preventiva tem limites. E em Malanje parece que esse período de detenção não está a ser respeitado em algumas prisões. Com efeito, o diretor provincial dos serviços penitenciários de Malanje, o subcomissário prisional Gabriel Major, admitiu que os estabelecimentos de Cacuzo, Malanje e Damba têm alguns excessos de prisão preventiva. Isaías Soares.
Responsável, sem revelar números, garantiu que o adiamento dos julgamentos por parte do Tribunal Provincial Local por falta de instalações é o maior empecilho.
Também atrasa os julgamentos, atrasando para nós ter em conta como é excesso. Embora entendendo a vontade deles, é força maior, mas para nós é sempre excesso. Uma. Outra, excessivamente notamos, muitas vezes a falta de comunicação. O processo já saiu da fase preparatória, transitou para o Tribunal, mas não recebemos esse comunicado. Então nós continuamos a contar como se estivesse na fase preparatória, enquanto já está na fase judicial.
Com uma população penal de mais de 1.600 reclusos, distribuídos pelos estabelecimentos prisionais de Malanje, vulgo comarca, Damba e feminino de Cacuzo, não há superlotação. As cadeias da Damba e a especial ou feminina de Cacuzo debatem-se com a falta de água canalizada. Em Cacuzo, nesta época, estão encarceradas um pouco mais de 20 mulheres.
Cadeia de Cacuzo, água. Lá não tem água corrente, então depende muito da cisterna da administração municipal, que muitas vezes também falha, é meio técnico, avariou. Felizmente a diretora da cadeia também está à altura dessa situação e aquele carro que nós temos, o único carro que nós temos de operações mesmo, é o carro que possui os bidões, vai-se carretar água, para não ficarem mesmo... Assim, as senhoras.
As patologias mais frequentes nos estabelecimentos penitenciários da Damba, com uma capacidade de internamento de 1.200 reclusos, de Malanje com 450 e de Cacuzo com mais de 50, são o paludismo e as doenças diarreicas e respiratórias agudas. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar no Qatar, é verdade, Qatar, porque é lá que se disputa hoje, dentro de pouco tempo, a final do Mundial de Clubes de Futebol. Frente a frente, Tigres do México contra o Bayern de Munique, Bayern München, que contudo não vai poder contar com Thomas Müller. Está em isolamento infectado com o coronavírus. Bayern de Munique favorito e, se vencer, vai igualar um recorde estabelecido pelo Barcelona de ganhar 6 troféus relativos em uma época. O ano passado, Bayern venceu o campeonato alemão, a Taça da Alemanha, a Liga dos Campeões da Europa e a Supercopa Europeia e, se vencer hoje, iguala ao recorde do Barcelona estabelecido em 2009, quando o Barça ganhou tudo o que havia para ganhar. Tigres é a surpresa nesta final, que geralmente é disputada entre o campeão da Europa e da América do Sul, mas Tigres eliminaram nas meias finais o Palmeiras do Brasil e antes disso tiveram que fazer um outro jogo para eliminar o Ulsan da Coreia do Sul. O Bayern é gente grande, entrou diretamente para a meia-final onde eliminou o campeão africano, o Al Ahly. E falando de campeões africanos, este fim de semana arranca a fase de grupos da Liga dos Campeões da África. Está lá o Petro Atlético de Luanda. O Petro está no grupo C e deveria partir hoje para a Guiné-Conakry, onde vai defrontar o Oroya. Nesse grupo estão também o Wydad Casablanca de Marrocos e o Kaiser Chiefs da África do Sul. Não é um grupo fácil, não. Na Europa, ontem, temos que salientar 2 jogos. Em Espanha, a vitória do Sevilha sobre o Barcelona por 2-0 na primeira mão das meias finais. Vai ser difícil ao Barça ultrapassar este déficit na segunda mão. Segundo golo do Barça apontado pelo croata Rakitic, que o Barcelona mandou embora. Vingança. Mas foi em Inglaterra que houve o julgão da noite. Everton eliminou o Tottenham da Taça de Inglaterra por 5-4. Não foi aos penaltis. 3-3 ao intervalo, 4-4 ao fim do tempo regulamentar e Everton a marcar 5º golo no prolongamento e bye-bye Tottenham. Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde um dia após o prazo do ultimato da presidência, os portões da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau foram encerrados com cadeados ontem. O conselheiro do presidente da Guiné-Bissau para a área de segurança, o general José Marques, afirmou em conferência de imprensa que a presidência vai assumir a posse da sede da Ordem dos Advogados para garantir segurança ao chefe de Estado e aos seus colaboradores direto. O general alegou que a decisão é o que chamou de a correção de um erro, que foi a cedência do imóvel à Ordem dos Advogados em 2000 pelo então presidente guineense Kumba Yala. O bastonário da Ordem interpôs uma providência cautelar para impedir que a presidência da República tomasse o prédio, mas isso veio a acontecer. Basílio Sanca disse que caso não fosse apresentado uma ordem da justiça, irá iniciar uma queixa-crime contra a presidência da República. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, um pouco de música. I'm a monster. I'm bringing it down. Whoa, let me back up for a minute.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Principais notícias, presidente dos Estados Unidos e China tiveram uma conversa telefónica de 2 horas. Human Rights Watch diz que dezenas de países estão a usar a pandemia de coronavírus como pretexto para a repressão. E a Organização Mundial da Saúde diz que o número de vítimas da Covid em África vai ultrapassar os 100 mil nos próximos dias. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias desta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ter mantido uma boa conversa de 2 horas com seu homólogo chinês Xi Jinping. Biden lembrou que conhece Xi Jinping desde que foi vice-presidente durante a presidência de Barack Obama. Foi o primeiro contacto entre os dirigentes dos dois países desde que Biden assumiu a presidência em janeiro. A Casa Branca disse que o presidente tinha sublinhado preocupações fundamentais sobre práticas económicas injustas e coercivas da China, a repressão em Hong Kong, abusos de direitos humanos em Xinjiang e as ações da China na Ásia, particularmente em relação a Taiwan. Os dois dirigentes discutiram também questões de preocupação comum, como a segurança de saúde à escala global, mudanças climatéricas e a proliferação de armas, disse a Casa Branca. Por seu turno, a agência de notícias chinesa Xinhua disse que o presidente Xi tinha acautelado Biden de que as duas potências devem cooperar ou então correm o risco de uma calamidade. Xi terá dito que, quando a China e os Estados Unidos cooperam, ambas as partes ficam a ganhar, mas quando luta, ambas as partes ficam a perder. O presidente chinês disse que, em conjunto, a China e os Estados Unidos podem alcançar sucessos em benefício de todo o mundo. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch disse hoje que mais de 80 países usaram a pandemia do coronavírus para justificar a imposição de restrições à liberdade de informação e a manifestações pacíficas. O relatório inclui dados angariados durante 1 ano que mostram como esses governos usaram pandemia para impor leis de emergência, efetuarem prisões e impor restrições aos seus críticos. Jornalistas foram atacados sob pretexto dessas medidas, diz o relatório, que descreve também prisões e censura aplicadas com a pandemia a ser usada como pretexto. Entretanto, um cientista britânico avisou que a nova estirpe do coronavírus, descoberta na Grã-Bretanha no final do ano passado, já atingiu todo o país e, segundo disse, irá provavelmente envolver todo o mundo. Essa estirpe é mais transmissível que a anterior e também já foi identificada nos Estados Unidos. A Organização Mundial de Saúde disse, entretanto, que o número de mortes de Covid-19 em África deverá ultrapassar os 100 mil na próxima semana. Aqui nos Estados Unidos, o diretor do Centro de Controlo de Epidemia, Anthony Fauci, disse que até abril qualquer cidadão americano que queira ser vacinado poderá fazê-lo. Ele disse estar esperançado que até julho ou agosto a esmagadora maioria dos americanos estejam vacinados. Nos Estados Unidos, dezenas de antigos republicanos que consideram que o Partido Republicano está relutante a enfrentar o ex-presidente Donald Trump e o que dizem ser as suas tentativas de minar a democracia, iniciaram na semana passada negociações para formar um partido centro-direita. Disseram à agência Reuters 4 pessoas envolvidas nas discussões. As discussões iniciais incluem ex-dirigentes durante os governos de Ronald Reagan, George H.W. Bush e George W. Bush e Donald Trump, ex-embaixadores republicanos e estrategas do partido. Mais de 120 deles realizaram uma teleconferência na sexta-feira para discutir o grupo, que funcionaria numa plataforma de conservadorismo de princípios, incluindo a adesão à Constituição e ao Estado de Direito, ideias que os envolvidos dizem ter sido destruídas por Trump. Os promotores visam apresentar candidatos em algumas eleições, mas também apoiar candidatos de centro-direita, sejam eles republicanos, independentes ou até democratas. Entretanto, prossegue hoje no Senado americano o julgamento para a impugnação do presidente Trump, o que a ser confirmado o impedirá de concorrer a outros cargos públicos. Ontem, a acusação apresentou novos vídeos do ataque de apoiantes de Trump ao edifício do Congresso, em que se ouvem apoiantes do antigo presidente a dizerem que querem enforcar o vice-presidente Mike Pence. Este, recorde-se, recusou-se a suspender a confirmação da vitória eleitoral de Joe Biden, como requerido pelo antigo presidente. Após o dia 2, a defesa terá 2 dias para apresentar o seu caso. Minorias étnicas em Myanmar associaram-se hoje aos manifestantes que protestam contra o golpe de Estado ocorrido na semana passada, enquanto a junta militar prepara uma lei de segurança com o objetivo de interromper e temporariamente o acesso à internet. As minorias étnicas têm sido alvo de repressão por parte dos militares, como a minoria muçulmana Rohingya, e os manifestantes protestaram hoje em Rangoon e Mandalay, as maiores cidades do país, como ocorre há vários dias, mas também na capital, Naypyidaw, e em muitas outras cidades. Entretanto, a junta militar não dá sinais de recuar e deteve mais membros do partido Liga Nacional para a Democracia, da qual faz parte a líder de posta Aung San Suu Kyi, já detida junto com outros políticos e ativistas.
Em Cabo Verde, especialistas sugerem a necessidade de aceleração de passos para a compra de vacinas noutros mercados fora do programa COVAX, que é apoiado pelas Nações Unidas e pelas principais potências internacionais. Esta é a segunda parte da emissão vespertina aqui da Voz da América, nesta quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021. Começamos a reportagem em Moçambique. O Papa Francisco, líder da Igreja Católica, transferiu o bispo de Pemba, na província de Cabo Delgado, Dom Luís Fernando Lisboa, para a diocese brasileira de Cachoeiro de Itapemirim, no estado de Espírito Santo, e concede-lhe ainda o título honorífico pessoal de arcebispo. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, dia 11, em comunicado pela sala de imprensa do Vaticano. Ana Guedes.
Dom Luís Fernando Lisboa destacou-se nos últimos anos na defesa das populações da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, alvo de violência de grupos associados ao Estado Islâmico. O bispo foi uma das primeiras vozes a alertar o mundo sobre a situação em Cabo Delgado.
Já há bastante tempo que o sentimento principal da população é de medo, é de pavor diante dessa guerra que já matou centenas de pessoas. Então as pessoas têm tido muito medo e por isso a grande maioria tem dormido no mato. Deixam as casas no final da tarde e vão para o mato para dormir, porque sentem-se mais seguras no mato. Então esse sentimento de impotência, de medo, de pavor diante dessa realidade que tem assolado uma parte da nossa província. O povo dessa região já é muito pobre, já tem tão pouco, e ainda aquele pouco que tem, as suas casas foram queimadas, os seus bens foram saqueados. Então esse sentimento é muito forte e dói em todos nós que temos o mínimo de sensibilidade.
No ano passado, Dom Luís Fernando Lisboa foi acusado por indivíduos próximos do governo de ser apoiante dos insurgentes que aterrorizam Cabo Delgado, devendo por isso ser expulso do país. Dom Luís Fernando Lisboa e o presidente Filipe Nyusi, no entanto, encontraram-se poucos dias depois, tendo ambos considerado a reunião de muito boa. A 18 de dezembro, o bispo esteve com o Papa no Vaticano, onde abordou a situação em Cabo Delgado e o papel da Igreja Católica, principalmente junto dos refugiados. Ele também foi ouvido por duas comissões do Parlamento Europeu sobre Cabo Delgado. A Conferência Nacional de Bispos do Brasil destacou o papel de Lisboa em Moçambique numa nota de boas-vindas. Enaltecemos a sua presença missionária como bispo em Pemba, diocese situada numa região marcada pela guerra que já causou a morte de mais de 2 mil pessoas e mais de 500 mil deslocadas, lê-se na nota. Nascida 23 de dezembro de 1955 em Valença, no estado do Rio de Janeiro, Luís Fernando Lisboa completou estudos de filosofia em Curitiba, na Pontífica Universidade Católica do Paraná, de 1977 a 1980, e de Teologia no Instituto Teológico de São Paulo, de 1980 a 1984. A Lisboa chegou a Moçambique em 2001 como missionário na Diocese de Pemba, com as funções de vigário paroquial, pároco e formador no Seminário Passionista. A 12 de junho de 2013 foi nomeado Bispo de Pemba em Moçambique e recebeu a ordenação episcopal a 24 de agosto do mesmo ano. O Bispo sai de Moçambique certamente a pensar nos mais pobres de Cabo Delgado, vítimas de uma insurgência armada reivindicada pelo Estado Islâmico.
Nós estamos juntos. Nós sentimos o vosso drama, sentimos aquilo que estão a viver. Nós aqui e também nos distritos onde estão os ataques, temos tentado ajudar de muitas maneiras. Não vamos aqui descrever quais maneiras. Temos tentado ajudar a população que está numa situação muito difícil. O que nós pedimos à população? Não se desespere. Procurem se ajudar uns aos outros, cuidem muito dos idosos, das crianças, porque nesses ataques, em várias situações, as crianças se perderam dos pais. Então procuremos todos nesse momento ser mais solidários. Todos nós devemos estender a mão, devemos ajudar a quem precisa. Então o que eu peço à população, não nos desesperemos, não entremos em pânico. Deus não nos abandonou. Juntos, todos, nós havemos de achar uma solução para essa situação. Nós pedimos que cada um faça bem a sua parte, que o governo faça a sua parte, que as organizações não governamentais façam a sua parte, no sentido de socorrer, de acolher, de prover os recursos que as pessoas nessa situação precisam. E que as igrejas, nós católicos, os nossos irmãos do Conselho Cristão de Moçambique, os evangélicos, os muçulmanos, todas as religiões, que os líderes religiosos se unam para apoiar nesse momento a população que tanto precisa. E que a imprensa tenha mais liberdade para atuar, tenha mais liberdade para fazer o seu trabalho, porque a imprensa, nesses momentos de guerra, nesses momentos de conflitos, a imprensa é muito importante, porque ela traz à tona aquilo que está acontecendo. Então, que todos possamos assumir as nossas responsabilidades e que possamos sair dessa situação em que nos encontramos.
Era Dom Fernando Lisboa, numa das entrevistas concedidas à Voz da América, destacando a necessidade de se evitar o sofrimento e encontrar uma solução para o conflito em Cabo Delgado.
Em Cabo Verde, especialistas sugerem a necessidade de aceleração de passos para a compra de vacinas noutros mercados fora do programa COVAX. O país vai receber no próximo mês o primeiro lote para vacinação de pessoal de saúde que se encontra na linha de frente do combate à Covid-19. Na linha de frente de reportagem está o Eugênio Teixeira.
O governo já anunciou que está atento para compra noutros mercados, uma vez que as vacinas COVAX só cobrem cerca de 20% da população e são disponibilizadas de forma faseada. Há clara noção da necessidade de abertura a outras indústrias, diz o Diretor Nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto.
E o país já tem essa noção de que tem que estar aberto a todas as oportunidades de aquisição de vacinas, desde que essas vacinas tenham a garantia de segurança para a sua utilização em seres humanos e também a eficácia que se deseja através da sua aplicação.
No entanto, algumas personalidades consideram que o Executivo deve acelerar passos nas negociações e aquisição de vacinas produzidas noutras paragens, nomeadamente na Rússia e China, já utilizadas em vários países com reais para a América Latina. Para o médico urologista Sidónio Monteiro, o país possui boa experiência no campo da vacinação, por isso resta movimentar-se na compra das vacinas para imunizar o maior número da população e poder retomar com tranquilidade as atividades económicas.
Através da Rússia, por exemplo, com o Sputnik V, que alguns países já estão a utilizar, penso que já muitos países que utilizaram. Nós temos também a China, que tem Coronavac e outro tipo de vacina que também já está a ser utilizada, tanto no Brasil e em outros países. E é necessário, portanto, que rapidamente se consiga ter mais vacinas e assim se poder garantir que rapidamente o país se imunize e entre na sua atividade económica normal.
A mesma ideia é defendida pelo cirurgião maxilofacial Manuel Gomes, para quem o mais importante é garantir em tempo útil a vacinação da maioria dos cidadãos.
Sputnik e Sinovac já estão a ser utilizados em outros países, poderiam ser perfeitamente utilizados também em Cabo Verde. Nós não estamos em situação de escolher, mas precisamos de garantia, sim, sem dúvida. Eu sou perfeitamente de acordo e acharia que optar-se por Sputnik e Sinovac seria uma escolha bastante promissora.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Voz da América, emissão vespertina a partir de Washington, D.C. E agora, Angola, com o João Santa Rita.
Na Lunda Norte, as autoridades continuam a proibir qualquer investigação independente no Cafunfo, onde várias pessoas foram mortas em confrontos com a polícia. A polícia impediu anteriormente a entrada na cidade de uma delegação de UNITA. E agora, a Organização de Direitos Humanos Mosaico disse que uma equipa da sua organização e da Rede de Defensores de Direitos Humanos, que está em Cafunfo, para uma visita de constatação, foi impedida de sair de casa de um padre local onde estão alojados. A Mosaico acrescenta que a casa paroquial está sob vigilância policial e um agente informou a equipa que tem, e citamos, ordem para não permitir que os quatro elementos saiam de casa. Aparentemente, a polícia alega que isso se deve às medidas de combate ao coronavírus. Anteriormente, e como nós noticiámos, foi preso há poucos dias o líder do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, José Mateus Zeca Mutshima, que havia convocada a manifestação. O Koch Mukuta falou hoje com o seu advogado, Salvador Freire, que disse estar preocupado com a saúde do seu cliente, que deverá ser transferido para o Coango, na Lunda Norte. Isto, enquanto, disse ele, prosseguem as prisões na cidade do Cafunfo. Koch Mukuta.
Salvador Freire, advogado do presidente do Movimento do Protetorado da Lunda Tchokwe, José Mateus Zeca Mutshima, diz-se preocupado com a situação do seu constituinte, agravando o facto de Zeca Mutshima não ter recebido até ao momento os medicamentos por sofrer de asma.
Os medicamentos foram retirados e nós estamos preocupados. Daqui a pouco eu irei para o Serviço de Investigação Criminal Provincial no sentido de ver se no mínimo deram-lhe os comprimidos ou qualquer coisa. Portanto, até ontem não tivemos qualquer contato com o Zeca Mutshima.
O advogado diz que Zeca Mutshima foi detido na sua presença e, na altura, não tinha sofrido qualquer violação física.
Embora tenha algum problema de saúde, não se viu qualquer tipo de agressão por parte das autoridades.
Salvador Freire esclarece que, desde a sua detenção até o início da manhã desta quinta-feira, não teve contato com o seu constituinte, por ter sido transferido para o SIC Luanda, onde decorrem os trâmites para sua transferência à província da Lunda Norte.
Acredito que ainda esta semana será transferido, porque o processo saiu da Direção Nacional de Investigação Criminal para uma outra área para transferi-lo já. O processo já não está em posse da Direção-Geral de Investigação Criminal. Acredito que dentro de dia, ainda esta semana, segundo a fonte que tivemos, ele vai ser transferido, sim senhora, para a Lunda Norte, onde no Dundo, sobretudo no Dundo, onde estará a cumprir, para ser ouvido novamente, junto do SIC da Lunda Norte.
O causídico explica que, em Luanda, apenas Zeca Mutshima está detido, mas não sabe dizer quantos membros do protetorado terão sido detidos na Lunda Norte, acrescentando que o número vai crescendo.
Não temos a certeza, porque os números cada dia aumentam. Nós sabemos que há uma quantidade de indivíduos que foram detidos, não só os membros do protetorado Lunda Tchokwe, mas também como pessoas singulares, aquelas pessoas que de facto manifestaram, também tiveram presente ou tinham pretensão de manifestar devido às condições sociais, políticas e económicas que se vive na Lunda Norte, porque nas Lundas, sobretudo, ou no leste do país. Não só os membros do protetorado foram detidos ou presos, mas também alguns cidadãos e outros até que nem sequer tinham intenções de manifestar, não são membros do protetorado, por simples fato de ser parentes ou familiares de elementos ligados ao protetorado Lunda Tchokwe. Estes também foram detidos.
Koki Mukuta, Luanda.
O vice-presidente e os senadores americanos a apenas alguns passos de um provável ataque. Polícia espancada por desordeiros. Cenas que pintam um quadro mais completo da ameaça violenta dentro do Capitólio dos Estados Unidos durante o motim de 6 de janeiro. Revelados em imagens de segurança inéditas mostradas pela equipa de impugnação no dia de abertura do seu argumento de que o ex-presidente Donald Trump foi diretamente responsável por aquele motim. Representante Jamie Raskin.
We will prove that the impeached president was no innocent.
Vamos provar que o presidente impugnado não era um espectador inocente, cuja conduta era totalmente apropriada e deveria ser um padrão para os futuros presidentes, mas que ele incitou esse ataque e ele o previu.
A equipa que gera a impugnação argumenta que o comício Stop the Steal, travar o roubo, de Trump antes do tumulto, não foi um evento isolado, mas o culminar de meses de alegações de fraude eleitoral e incitamento de simpatizantes a atacar o processo eleitoral. Eric Swalwell, representante democrata.
This was never about one speech.
Isso nunca foi sobre um discurso. Ele construiu esse motim ao longo de muitos meses, com mensagens repetidas, até que eles acreditaram que haviam sido privados do seu voto e fariam qualquer coisa para impedir a certificação.
A disputa eleitoral de Trump falhou nos tribunais nas semanas anteriores ao motim, disseram os democratas na Câmara dos Representantes. Madeleine Dean é democrata.
Not a single court, nem um único tribunal, nem um único juiz concordou que os resultados das eleições eram inválidos ou deveriam ser invalidados.
Eles apresentaram evidências que dizem que mostram que o ex-presidente recorreu aos seus apoiantes para impedir o processo democrático para certificar Joe Biden como vencedor. Stacey Plaskett é representante.
Make no mistake, the violence was not just foreseeable.
Não se engane, a violência não era apenas previsível para o presidente Trump. Foi o que ele encorajou deliberadamente.
Os defensores de Trump apresentam a sua tese na sexta-feira. Para eles, Trump estava a exercer o seu direito à liberdade de expressão e não pode ser responsabilizado pelo caos. Embora os críticos digam que os advogados de Trump têm lutado para defender o seu caso, é improvável que Trump seja condenado. 17 senadores republicanos teriam que se juntar aos democratas para considerá-lo culpado. John Yudek, analista da Brookings Institution.
Eles estão em dívida com o próprio ex-presidente. Eles veem que a sua sorte política depende dos eleitores de Trump se manifestarem e votarem neles nas corridas para o Senado, especialmente nos estados republicanos. E, portanto, não importa que provas os membros da Câmara apresentarão no julgamento, um número significativo de republicanos irá ignorá-los e ainda votar para absolver o presidente.
Em jogo está a capacidade de Trump de concorrer novamente a um cargo federal. A apresentação de argumentos continua. Aumenta em todo o mundo o número de vacinações contra a Covid-19, mas agora os especialistas em saúde querem saber como uma pessoa prova que foi vacinada. Ana Guedes.
Um formulário curto, uma série de perguntas relacionadas à saúde, uma injeção rápida e um cartão de vacina. Esse é o processo padrão quando alguém recebe uma vacina Covid-19 nos Estados Unidos. O cartão de vacinação é um pequeno papel que o profissional de saúde preenche à mão. Maral Sivazlian, professora numa escola de Maryland, recebeu um recentemente.
Ela disse-me que não posso perder o papel. Tenho que o ter comigo e garantir que o leve comigo quando receber a minha segunda dose.
O cartão de vacinação é um lembrete de que em 3 semanas é a hora da segunda dose, mas também uma dupla garantia para o registro eletrónico do país. Li Chan Tan é da coligação de imunização.
Portanto, todos os que recebem uma vacina Covid-19 nos Estados Unidos, no estado em que se encontram, essas informações são eletronicamente colocadas numa base de dados.
Mas Tan acredita que o certificado de vacinação pode ser facilmente falsificado e quer um novo sistema que a Organização Mundial de Saúde está a considerar.
Acho que tem que haver validação, tem que haver uma forma de validar essas informações. Por isso, acho ser necessário ter algo que seja digitalmente seguro, que é o que o certificado inteligente que a OMS está a considerar.
A Organização Mundial de Saúde já possui o chamado cartão amarelo, vulgarmente conhecido como boletim de vacinas, e essencialmente o registro oficial das vacinas necessárias para entrar em determinados países. A ideia é fazer o mesmo com as vacinas Covid-19. Nick Karin, da Associação Internacional de Transporte Aéreo.
O passe de viagem é essencialmente um aplicativo que será projetado para ser baixado no telefone de um cliente, diretamente do Apple iOS ou Google Play para Android, ou por meio de um aplicativo da companhia aérea. E, eventualmente, isso permitiria a um cliente ser capaz de se identificar digitalmente.
O Fórum Económico Internacional também está a trabalhar no desenvolvimento de um passaporte digital semelhante, um aplicativo chamado Common Pass. A empresa de informática IBM também está a criar o seu próprio aplicativo usando o supercomputador Watson. Eric Piccini, da IBM.
Nos Estados Unidos, todos são obrigados a enviar informação sobre a vacinação para o estado de residência. O Estado mantém essas informações no registro e o que estamos a trabalhar agora é a conexão à plataforma aos registros para que também possamos fornecer-lhes essas informações.
Mas depender de um aplicativo preocupa ativistas de direitos humanos que enfatizam que nem todos têm um smartphone. Michelle Goodwin, docente de Biotecnologia e Saúde Global.
Conectar a vacinação com a necessidade de ter um smartphone caro não atende às liberdades civis ou aos propósitos dos direitos civis.
Os programadores dizem que os aplicativos devem estar totalmente funcionais até final de 2021. As autoridades dizem que muito depende da rapidez com que as vacinas sejam administradas em todo o mundo e quando os países reabrem as suas fronteiras.
E caminhando para o final, uma vez mais, João Santa Rita e o desporto.
Na página desportiva, hoje vamos começar no Qatar. É verdade, Qatar, porque é lá que se disputa hoje, dentro de pouco tempo, a final do Mundial de Clubes de Futebol. Frente a frente, Tigres do México contra o Bayern de Munique, Bayern München, que contudo não vai poder contar com Thomas Müller. Está em isolamento, infectado com o coronavírus. Bayern de Munique favorito e, se vencer, vai igualar um recorde estabelecido pelo Barcelona de ganhar 6 troféus relativos a uma época. O ano passado, Bayern venceu o campeonato alemão, a Taça da Alemanha, a Liga dos Campeões da Europa e a Supercopa Europeia, e se vencer hoje, igual ao recorde do Barcelona estabelecido em 2009, quando o Barça ganhou tudo o que havia para ganhar. Tigres é a surpresa nesta final, que geralmente é disputada entre o campeão da Europa e da América do Sul, mas Tigres eliminaram nas meias finais o Palmeiras do Brasil e antes disso tiveram que fazer um outro jogo para eliminar o Ulsan da Coreia do Sul. O Bayern nesse é gente grande. Entrou diretamente para a meia-final, onde eliminou o campeão africano, o Al Ahly. E falando de campeões africanos, este fim de semana arranca a fase de grupos da Liga dos Campeões da África. Está lá o Petro Atlético de Luanda. O Petro está no grupo C e deveria partir hoje para a Guiné-Conakry, onde vai defrontar o Oroya. Nesse grupo estão também o Wydad Casablanca de Marrocos e o Kaiser Chiefs da África do Sul. Não é um grupo fácil, não. Na Europa, ontem, temos que salientar dois jogos. Em Espanha, a vitória do Sevilha sobre o Barcelona por 2-0 na primeira mão das meias finais. Vai ser difícil ao Barça ultrapassar este déficit na segunda mão. Segundo golo do Barça apontado pelo croata Rakitic, que o Barcelona mandou embora. É, vingança. Mas foi em Inglaterra que houve o jogão da noite. Everton eliminou o Tottenham da Taça de Inglaterra por 5-4. Não foi aos penaltis. 3-3 ao intervalo, 4-4 ao fim do tempo regulamentar e Everton a marcar quinto golo no prolongamento e bye-bye Tottenham.
E assim, amigos, termina esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Recordar os principais títulos. Presidente dos Estados Unidos e China tiveram conversa telefónica de 2 horas. Human Rights Watch diz que dezenas de países estão a usar a pandemia do coronavírus como pretexto para a repreensão. E a Organização Mundial da Saúde diz que o número de vítimas da Covid em África vai ultrapassar os 100 mil nos próximos dias. Mariano Bartolomeu na produção, Amêncio Miguel na apresentação. Desejo-lhe a continuação de uma ótima noite de quinta-feira. Dentro de momentos, Álvaro Luz. Gero Andrade e a terceira e última parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 11 de fevereiro, dia de chuva. Na capital americana, aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do nosso retransmissor em São Tomé e Príncipe. Pode, no entanto, acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet em qualquer lugar do mundo, na internet. A nossa página é voaportugues.com. Também nas redes sociais pode acompanhar a Voz da América em VOA Português, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. E se quiser falar connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais 1-908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade mundial, presidentes dos Estados Unidos e da China conversam ao telefone por duas horas sobre vários temas. Organização não-governamental Human Rights Watch diz que dezenas de países estão a usar a pandemia do novo coronavírus como pretexto para a repressão. O OMS afirma que o número de vítimas da Covid-19 em África vai ultrapassar os 100 mil nos próximos dias. Quinta-feira na Voz da América é dia de perguntas à doutora Graça Matzinha mais à frente. Mas vamos começar em Moçambique, onde organizações não-governamentais pediram hoje ao Parlamento a remoção de vários aspectos das propostas de lei de radiodifusão e comunicação social, por as considerarem inconstitucionais e um perigo ao direito à informação e liberdade de imprensa. Num comunicado, as organizações criticam, em concreto, o número 2 do artigo 8 da proposta de lei, que dá ao governo o poder de regulação do setor, o que coloca em risco, dizem os promotores da Carta, os princípios de independência e separação de poderes, bem como da natureza constitucional do órgão de regulação. Em nenhuma circunstância pode competir ao governo conferir tais atribuições a um órgão que, por definição, é independente do poder político, refere a nota. Para os signatários do texto, aceitar aquele articulado é permitir que a regulação, supervisão e fiscalização da atividade da imprensa sejam feitas por um braço do governo, criando uma situação de flagrante conflito com a Constituição. As alterações propostas, dizem aquelas organizações, atingem negativamente o princípio de independência dos órgãos de comunicação social públicos e são um recuo em relação à atual lei de imprensa. Elas defendem ainda que a regulação da carteira profissional dos jornalistas deve ser feita através de uma lei ordinária e não por via de um decreto, como é proposto pelo governo, porque se trata de uma matéria que lida com direitos fundamentais. As organizações assinalaram ainda a falta de clareza em relação à proposta de pagamento de taxas na radiodifusão, porque não indicam se as referidas taxas vão eliminar as atualmente pagas. As organizações não-governamentais também defendem a eliminação da limitação de 20% de capital social estrangeiro nas sociedades detentoras de órgãos de comunicação social e a descriminalização dos direitos da imprensa, mantendo-se apenas a responsabilização civil. A Comissão Permanente do Parlamento anunciou, na terça-feira, que as propostas de lei de radiodifusão e de comunicação social serão debatidas na sessão plenária que arranca no próximo dia 25. A Voz da América vai continuar a acompanhar esta situação na nossa página voaportugues.com. Em Angola, ativistas na província de Namibe programaram para o próximo dia 27 uma segunda manifestação sob o lema Peixe, Peixe Sim, Petróleo Não, que visa protestar contra planos de exploração de petróleo na costa da província. A manifestação visa também apoiar as vendedeiras de peixe que recentemente viram o seu mercado habitual destruído pelas autoridades. Uma anterior manifestação, sob o mesmo lema, decorreu sem problemas. Mas agora, as autoridades dizem que a manifestação não vai acontecer. Armando Chicoca.
O comissário Alberto Sebastião Mendes Limão, comandante provincial do Namibe e delegado do interior, no encontro que teve ontem, quarta-feira, com os ativistas cívicos, partidos políticos, deputados secular provincial e jornalistas.
Eu queria alertar um detalhe. Cada vez que existe manifestação, são custos para o menino. A movimentação do meu pessoal exige lanche, exige água, exige programação, exige planificação e também movimentação de meios, precisa de combustível. Não podemos, todos os meses, estarmos a gastar combustível e meios sem necessidade. Todos os meses, por um aparato de 50, 100, 200, 300 na rua, só porque meia dúzia, às vezes não chega a 150 pessoas que beneficiam de divisas para arrastar aqueles coitados que, se calhar, não comeram nas suas casas. Eu me apercebi que camaradas já querem sair dia 27 no tombo. Para quê? Se dia 28 é dia da polícia, para provocar a polícia. São questões sem necessidade. Este mês não vamos assegurar nenhuma manifestação.
Em reação, Firmino Geraldo Bunga, um dos membros organizadores.
A nossa luta é que essa Angola venha a mudar. Se o governo decidir nos matar como fizeram nas Lundas, eles é que sabem. Mas nós vamos continuar manifestando na rua, exercendo o nosso direito, expondo as nossas opiniões.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Chicoca. Vamos para a cidade da Praia. Cabo Verde está contemplado no programa COVAX do OMS para aquisição de vacinas da Pfizer e da AstraZeneca. No quadro deste programa, o arquipélago deve adquirir cerca de 200 mil doses, cujo primeiro lote de 5.800 deve chegar no início do próximo mês para a vacinação do pessoal de saúde que se encontra na linha de frente do combate à COVID-19. A expectativa no arquipélago é grande, como nos diz o Eugênio Teixeira.
O governo já anunciou que está atento para compra noutros mercados, uma vez que as vacinas COVAX só cobrem cerca de 20% da população e são disponibilizadas de forma faseada. Há clara noção da necessidade de abertura a outras indústrias, diz o Diretor Nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto.
E o país já tem essa noção de que tem que estar aberto a todas as oportunidades de aquisição de vacinas, desde que essas vacinas tenham a garantia de segurança para a sua utilização em seres humanos e também a eficácia que se deseja através da sua aplicação.
No entanto, algumas personalidades consideram que o Executivo deve acelerar passos nas negociações e aquisição de vacinas produzidas noutras paragens, nomeadamente na Rússia e China, já utilizadas em vários países com reais para a América Latina. Para o médico urologista Sidónio Monteiro, o país possui boa experiência no campo da vacinação, por isso resta movimentar-se na compra das vacinas para imunizar o maior número da população e poder retomar com tranquilidade as atividades económicas.
Através da Rússia, por exemplo, com o Sputnik V, que alguns países já estão a utilizar, penso que já há muitos países que utilizaram. Nós temos também a China, que tem Coronavac e outro tipo de vacina que também já está a ser utilizada, tanto no Brasil e em outros países. E é necessário, portanto, que rapidamente se consiga ter mais vacinas e assim se poder garantir que rapidamente o país se imunize e entre na sua atividade económica normal.
A mesma ideia é defendida pelo cirurgião maxilofacial Manuel Gomes, para quem o mais importante é garantir em tempo útil a vacinação da maioria dos cidadãos.
Sputnik e Sinovac já estão a ser utilizados em outros países, poderiam ser perfeitamente utilizados também em Cabo Verde. Nós não estamos em situação de escolher, mas precisamos de garantia, sim, sem dúvida. Eu sou perfeitamente de acordo e acharia que optar-se por Sputnik e Sinovac seria uma escolha bastante promissora.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Voz da América, emissão de quinta-feira, hoje é 11 de fevereiro, é dia de perguntas à doutora Graça Matzinho, uma rubrica assinada por Ana Guedes. O tema de hoje, hemorroidas.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes minutos, próximos minutos em que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matzinho. Olá, doutora Graça, como vai e como vai essa sua saúde?
Olá, Ana, queridos ouvintes, eu estou bem de saúde, espero que a Ana esteja a gozar de boa saúde também e os nossos ouvintes igualmente.
Nós estamos de boa saúde, doutora, tal e qual como muitos dos nossos ouvintes, os nossos internautas que estão connosco, espera de poder receber a vacina da Covid. Mas Até lá, doutora, vamos falar de outros temas de saúde. E esta semana vamos falar de hemorroidas. Doutora, há muitas pessoas que dizem assim: eu sofro do hemorroidal. O que são as hemorroidas? Para depois sabermos o que é sofrer do hemorroidal. Doutora.
Olha, Ana, hemorroidas são veias inchadas que muitas vezes ficam inflamadas e doloridas e que isto ocorre na região do ânus. Então, falando de uma forma mais simples, nós temos vasos, temos veias em todo o nosso organismo, mas a nível do ânus essas veias podem ficar inflamadas, podem ficar inchadas. E quando isto acontece, a pessoa tem uma sensação de bastante dor e algumas vezes até pode ter sangramento. Isso é que muitas vezes alerta sobre a existência de um problema a nível do ânus. Quando a pessoa vai dessecar e perde algum sangue, pode ser um indicativo da existência de hemorroidas.
Doutora, o que é que causa, portanto, o que é que leva a que por vezes nas fezes então saia um pouco do sangue ou essas veias, né, que são as hemorroidas, se dilatem e em algumas pessoas acabam por sair às vezes do ânus, doutora?
Olha, Ana, antes de falar das causas, importa referir que estas hemorroidas podem ser internas ou externas. As hemorroidas internas são aquelas em que ocorre o inchaço das veias, mas não se nota, não se percebe, porque isto está mesmo dentro da região do ânus. E depois temos as hemorroidas externas, quando esse inchaço projeta-se para fora e a pessoa até pode sentir um pouco, uma sensação um pouco incômoda na região do ânus. Falando das causas, dizer que as hemorroidas são comuns, principalmente durante a gestação e depois do parto. E por que existem hemorroidas? As hemorroidas vão resultar de um aumento da pressão nessas veias no ânus. E esta pressão pode ser, por exemplo, quando nós vamos dessecar, e se nós não temos uma dessecação fácil, fazemos muita pressão na região do ânus. Claro que não é só por um episódio desse género, mas se tivermos de forma repetitiva dificuldades em dessecar e fazemos sempre um esforço, isso ao longo do tempo pode criar essa pressão na região do ânus, fazer com que as veias fiquem inflamadas e dilatadas. Situações em que as pessoas permanecem sentadas por longos períodos também podem fazer uma pressão nessa região e a médio e longo prazo resultar em hemorroidas. Pessoas que têm uma dieta que seja pobre em fibras também estão propensas, porque as fibras facilitam o processo de digestão e de evacuação.
Então,
se as pessoas não comem muita fibra, podem ter problemas a nível do processo de evacuação e que depois pode levar a essa pressão. Se a pessoa tiver com recorrência infecções na região anal, isso também pode precipitar o surgimento das hemorroidas.
Doutora, para além destes sintomas, que outros sintomas é que poderá haver que leva as pessoas a desconfiar que não é uma simples dor, mas um problema de hemorroidas e que as possa levar ao médico para ter a certeza? Há alguma outra coisa mais?
Sim, Ana, uma pessoa que tem hemorroidas pode ter como principais sintomas a comichão ou coceira na região anal. A pessoa há de referir que, bom, de tempos em tempos tem tido esta coceira, esta comichão, que às vezes é muito irritante. Mas também a pessoa vai se apresentar naturalmente com dor, principalmente quando ela está sentada, porque a pressão nessa região aumenta. A pessoa pode ter sangue, assim, com uma cor vermelha viva quando vai evacuar, e principalmente quando ela faz a higienização com papel higiênico. Pode também apresentar um inchaço perceptível mesmo na região do ânus, e algumas pessoas até referem que têm muita dor quando estão a evacuar. Então, esses são alguns sintomas que podem nos levar a suspeitar da existência de hemorroidas.
Portanto, uma pessoa é diagnosticada com problema de hemorroidas. Como é que, assim, as hemorroidas têm cura? Ou uma vez que tem esse problema de hemorroidas, fica para a vida inteira? E como é que os médicos tratam
este problema?
Olha, Ana, a maior parte das situações em que temos hemorroida, o que se recomenda são tratamentos caseiros, não é? Mas, claro, tudo isto depende um pouco do grau da hemorroida, se for uma hemorroida interna, se for externa e até que ponto é que, qual é a dimensão dessas hemorroidas, tudo isso vai determinar o tipo de tratamento. Portanto, por em situações mais leves, há uma série de cuidados caseiros que são recomendados, mas se forem casos graves de hemorroida, pode até ser necessário fazer uma intervenção cirúrgica ou outro tipo de procedimentos no sentido de apoiar no processo de cura dessas hemorroidas. Em termos de tratamentos caseiros, naturalmente depende de caso para caso, mas há plantas, ervas que podem apoiar, mas tudo isto tem que ser naturalmente com o acompanhamento de um profissional.
Que outro tipo de tratamento as pessoas devem fazer em casa? Ou, refazendo a pergunta, doutora, falou da questão das fibras. O que é que são fibras na nossa alimentação e que tipo de alimentação é que pode ajudar tanto na evacuação, a não ter que se fazer muita força quando se vai à casa de banho? O que é que se deve dizer às pessoas para comerem, que possa ajudar a aliviar?
Olha, Ana, em relação à alimentação, primeiro é importante que as pessoas consumam muitos líquidos, especialmente a água. As pessoas têm que beber água com frequência, mesmo que não tenham sede, porque a água ajuda no processo de todo o processo de digestão e até a evacuação. Em termos de alimentos propriamente ditos, o consumo de frutas é muito recomendado, as frutas são muito boas e se, por exemplo, falarmos de frutas como papaya, essas são essenciais. E depois é preciso a pessoa também alimentar-se de vegetais e principalmente os vegetais de cor verde.
Exatamente o que eu lhe ia perguntar é se é todo o tipo de frutas ou há umas frutas melhores do que outras para consumirmos estas fibras e também dos vegetais. Portanto, estava a falar
sobre isso. Sim, em relação aos vegetais, de cor verde, as folhas como couve, a folha da mandioqueira, entre outras, são muito ricas em fibra e podem ser consumidas. E também temos os grãos, não é? É importante que na nossa alimentação possamos incluir os diversos grãos que estiverem disponíveis, dependendo do contexto, não é? Que isto ajuda bastante, sim.
Doutora, mencionou comer grãos. Qual é o tipo de grão que nós temos nas nossas paragens que é bom em termos da fibra?
Olha, Ana, um dos grãos muito importantes ou que é mais rico em fibra e que de certa forma é bastante disponível no nosso contexto é o feijão. Os diferentes tipos de feijão são bastante ricos em fibra, mas por exemplo o feijão preto acaba sendo o número um e é muito recomendável o consumo de feijão. Não só por causa da fibra, mas porque o feijão naturalmente é um alimento bastante nutritivo. E depois, o milho também tem fibra, então também é recomendado o consumo de milho. E depois tem as frutas que falei também, que tem muita fibra, como abacate, tem bastante fibra. Em termos de legumes, temos a batata doce, tem muita fibra. Outros alimentos, como a pera, já falei dos feijões, também tem muita fibra. Há frutos como a nectarina e também alimentos como a cenoura, que é disponível também. A maçã também tem muita fibra. É uma lista vasta, Ana. Uhum. Mas só para reforçar que não é difícil encontrar a fibra. E nos alimentos que nós consumimos no dia a dia, de uma forma geral, já contém alguma fibra, mas há uns que contêm mais fibra do que outros.
Doutora, para finalizar, o que é que recomenda às pessoas para evitarem terem problemas com as hemorroidas?
Em relação ao que fazer? Bom, já falámos antes sobre a importância do consumo de muitos líquidos.
Isto é muito, muito importante. A questão do consumo de alimentos contendo fibras também é uma das recomendações. É preciso que nós tenhamos o hábito de não segurar a vontade de evacuar. Se nós temos vontade de evacuar, temos que evacuar e não tentar segurar, exceto se a pessoa estiver em circunstâncias que não têm alternativa. A questão do exercício físico é muito importante. Bom, é uma daquelas ações que
bom, pois é
um fator de risco ou não, a pessoa sempre tem que assegurar que faz algum exercício. E depois, evitar que a pessoa fique muito sentada, muito tempo sentada. E se, por exemplo, tiver um trabalho que tem que passar muitas horas sentada, a pessoa tem que, de tempos em tempos, tentar circular, tentar fazer alguma coisa que, para não se manter muito tempo sentada. E depois é preciso que haja muito cuidado com roupas íntimas, não usar roupas íntimas muito apertadas. Isso também acaba fazendo uma certa pressão nessa região. E também as pessoas que têm o hábito de fazer banhos de assento têm que tentar fazer os banhos de assento com água morna, porque isso ajuda a diminuir aquele desconforto que algumas pessoas referem nessa região anal.
E pronto, amigos ouvintes, assim nós nos vamos despedir por esta semana em que estivemos a falar de hemorroidas. É um prazer estar convosco todas as semanas, tal e qual como é estar consigo, doutora Graça. Temos sempre coisas a aprender sobre a nossa saúde. Então, até para a semana. Votos de uma boa semana para todos e também para si, doutora. E como sempre, terminamos, estamos juntas.
Estamos juntas já numa boa semana. Cheia de saúde para si e para os nossos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, nem na cidade da saúde, que é mais preciso que nós temos.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
O Senado americano inicia hoje o julgamento para a impugnação do antigo presidente Donald Trump, cuja acusação de insurreição foi aprovada pela Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas. O debate vai centrar-se inicialmente sobre a constitucionalidade do julgamento pelo Senado. Os advogados da acusação deverão apresentar provas até agora não vistas, disseram fontes citadas pela agência Reuters, mas não deram outros pormenores. Nos primeiros dias, a acusação deverá apresentar vídeos de declarações de Trump e seus apoiantes sobre o ataque ao edifício do Congresso no passado dia 6 de janeiro, quando os congressistas se preparavam para aprovar a vitória de Joe Biden nas presidenciais. Desconhece-se a acusação tenciona trazer testemunhas. A defesa de Trump vai inicialmente argumentar que o julgamento é inconstitucional porque Trump já não é presidente. Para Trump ser condenado, 2/3 dos senadores têm que aprovar a condenação. Neste momento, o Senado está dividido, com 50 senadores para cada partido, e é pouco provável que 17 senadores republicanos votem a favor da condenação. A polícia do Myanmar usou armas de fogo, balas de borracha e canhões de água para dispersar novas manifestações contra o golpe de Estado militar. 2 pessoas ficaram feridas a tiros. Foi o 4º dia consecutivo de manifestações em desafio a restrições impostas pela junta militar. As manifestações de hoje na capital, Naypyidaw, ocorreram horas depois das autoridades terem imposto um recolher obrigatório durante a noite em 2 outras cidades. Foram proibidos ajuntamentos de mais de 4 pessoas através do país. Numa declaração, as Nações Unidas manifestaram-se profundamente preocupadas pela situação no país e apelaram aos militares a respeitarem os direitos humanos e as liberdades fundamentais dos seus cidadãos. O governo britânico anunciou que todas as pessoas que chegarem provenientes de países de alto risco de infecção de novas estirpes do coronavírus terão que pagar do seu próprio bolso por 10 dias de quarentena em hotéis. Aqueles que não respeitarem as novas medidas fazem face a penas de prisão, que podem ir até a um máximo de 10 anos, e multas até 14 mil dólares. Todos os viajantes provenientes de uma lista de alto risco terão que pagar 2.400 dólares pela acomodação, testes e transportes. Entre os países nessa lista está a África do Sul. O governo sul-africano está, entretanto, a estudar meios de usar a vacina AstraZeneca, cujo uso foi suspenso pelas autoridades, depois de testes terem indicado que não é eficaz contra novas estirpes do coronavírus. O governo sul-africano diz que está agora a planear o uso da vacina da farmacêutica Johnson & Johnson em meados deste mês. Pelo menos 10 pessoas morreram num ataque numa aldeia no parque leste da República Democrática do Congo. Pensa-se que os atacantes pertencem às chamadas Forças Aliadas Democráticas, um grupo islamita do Uganda. Na semana passada, 12 outras pessoas foram massacradas pela mesma organização. No Chad, 15 partidos da oposição selecionaram hoje um único candidato para a eleição presidencial de 11 de abril, para enfrentar o atual presidente Idriss Déby, no poder há 30 anos e nomeado pelo seu partido para concorrer a um sexto mandato. Théophile Bebzune Bongoro, de 55 anos de idade, foi escolhido pelos líderes dos 15 movimentos que a 2 de fevereiro tinham criado a coligação prometendo nomear um único candidato e um único programa para concorrerem contra Déby. O presidente do Haiti demitiu hoje 3 juízes do Tribunal Supremo, 2 dias depois de ter anunciado uma fracassada tentativa de golpe de Estado. Um dos juízes tinha sido preso no domingo durante uma operação que as autoridades dizem ter ocorrido para se impedir um golpe de Estado. Um dos outros juízes, Joseph Messène Jean-Louis, tinha emitido um vídeo na segunda-feira aceitando a nomeação pela oposição e por membros da sociedade civil de um presidente interino para dirigir o país num período de transição. A oposição no Haiti insiste que o mandato do presidente Jovenel Moïse expirou no passado dia 7, mas o presidente diz que isso só acontece em fevereiro do próximo ano, uma data aceita pelos Estados Unidos, Nações Unidas e organizações dos Estados Americanos, que exortaram, no entanto, o presidente a organizar eleições o mais rapidamente possível.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Num dos seus primeiros atos como presidente, Joe Biden emitiu um decreto que reintegra os Estados Unidos no Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. O chamado Acordo de Paris foi adotado por uma conferência das Nações Unidas sobre o clima na capital francesa em dezembro de 2015. Ele entrou em vigor a 4 de novembro de 2016, com as Nações Unidas a incluir 190 países do tratado a 25 de janeiro de 2021. O Acordo de Paris criou uma estrutura sem precedentes de ação global para evitar o aquecimento do planeta, potencialmente catastrófico, enquanto construímos resiliência global aos impactos do clima que já enfrentamos. O acordo visa limitar o aumento da temperatura global a menos de 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, com uma meta de não mais de 1,5 grau até o final do século, momento em que muitos cientistas preveem um ponto alto nas consequências das mudanças climáticas, entre elas, um aumento catastrófico do nível do mar e mais tempestades extremas, secas e incêndios florestais. O presidente Biden deixou claro que pretende que as mudanças climáticas sejam uma das principais prioridades do seu governo. Assim, voltar ao Acordo de Paris foi uma das principais promessas de campanha de Biden. No seu discurso de posse, ele disse: "Um grito de sobrevivência vem do próprio planeta. Um grito que não pode ser mais desesperado ou mais claro agora." Fim de citação. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que voltar ao Acordo de Paris é parte da prioridade alargada do presidente Biden de reconstruir as nossas parcerias e alianças em todo o mundo e reconquistar o assento da América na mesa global. E pode-se ver com o regresso ao Acordo de Paris, à Organização Mundial da Saúde, e nos seus planos de se envolver com parceiros e aliados para trabalharem juntos a lidar com muitas das ameaças e problemas que enfrentamos em todo o mundo. Fim de citação. Além disso, o presidente Biden nomeou o ex-secretário de Estado John Kerry como o primeiro enviado presidencial especial para o clima, visando garantir que as questões climáticas estejam representadas em todas as estruturas da administração, inclusive na chamada quarto de situação, onde as principais decisões são tomadas na Casa Branca. Ele vai liderar os esforços diplomáticos dos Estados Unidos para reafirmar a liderança climática americana e aumentar a ambição global para enfrentar o desafio climático assustador. A comunidade internacional deu as boas-vindas aos Estados Unidos, incluindo o presidente francês Emmanuel Macron. "Estamos juntos. Seremos mais fortes para enfrentar os desafios do nosso tempo, mais fortes para construir o nosso futuro, mais fortes para proteger o nosso planeta." E concluiu no Twitter: "Bem-vindo outra vez ao Acordo de Paris." Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América. De todos se despedem em Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã, mas podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America, Washington.